Boa noite, Urbana. Graças, paz. Como é que vocês estão? Receber aqui, sejam muito bem-vindos. Você que também está nos visitando, que está acompanhando a gente pela internet também, te dou as boas-vindas e me apresento, né? Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, faço parte aqui da liderança da Igreja Batista Urbana e hoje cabe a minha honra e o privilégio de compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Amém? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, lá no capítulo 19. A gente vai ler uma porção considerável das Escrituras, então eu peço aí a sua atenção, peço a sua paciência nesse texto que a gente vai meditar nessa noite, continuando a nossa série sobre academia espiritual, a série que lida sobre as disciplinas espirituais que o Senhor deixou para nós na sua palavra, para que a gente possa ter ali, desenvolver musculatura espiritual, santidade, relacionamento, intimidade com Ele. Amém? Então ali, 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, meus irmãos. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado pela tua palavra que fala conosco, obrigado por termos esse tempo que o Senhor reservou para nós, para podermos ouvir, meditar na tua palavra e sermos ensinados, corrigidos, exortados, ó Pai, pela tua presença e pelo teu amor e pela tua infinita graça, Senhor. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, aplique tudo aquilo que for dito, o texto que foi lido, Pai, no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui presentes. Assim como o Senhor tem feito na minha vida, Pai, durante a preparação desse sermão. Essa é a minha oração, Pai, em nome do Teu Filho amado, é que eu oro. Amém. Os irmãos, como a gente falou aqui, já repetiu algumas vezes, esse é o terceiro sermão dessa série, Academia Espiritual, que é a série que prepara o nosso coração para, durante o tempo da quaresma, para Páscoa. E muita gente pensa que talvez a maior festa da tradição cristã, da fé cristã, é o Natal, e de fato o Natal tem o seu lugar de importância e é muito importante, mas a Páscoa ela é especial, porque a Páscoa ela mostra para a gente o Senhor ali sacrificado na cruz, o Senhor morto por nós, morto pelo meu pecado, pelo seu pecado, mas o Senhor também ressurreto. É um momento do ano, é um momento em que a gente prepara o nosso coração para algo que nos dá, de fato, muita esperança, que é a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente está falando aqui sobre disciplinas espirituais, que é uma coisa, muitas vezes, deixada de segundo plano, né? Para a gente que é cristão evangélico, batista reformado, a gente acha que isso aí é coisa de disciplina espiritual, isso aí é coisa de gente muito fanática, é coisa de católico, é coisa de religiões orientais, né? Meditação, estudo. E é isso que a gente está vendo aqui, buscando quebrar um pouco essa noção que a gente muitas vezes tem das disciplinas espirituais. Então, no primeiro sermão dessa série, nós falamos sobre a meditação e o estudo da palavra do Senhor. Semana passada, o pastor Isaac pregou aqui sobre a oração e o jejum. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma outra disciplina que muitas vezes é renegada, que é da solitude e também da simplicidade. A gente vai focar mais nesse texto aqui sobre a disciplina da solitude e ver o que ele tem para ensinar para a gente. E disciplina espiritual, pelo próprio nome que ela fala, ela é difícil da gente colocar em prática. Ela é difícil porque, primeiro, o nome já diz, é disciplina, é algo que você tem que se engajar, é algo que você tem que se dedicar, né, para fazer dar certo, para fazer aquilo realmente estar ali embutido no seu dia a dia. É assim que a gente faz para ir para a academia, para ir para alguma coisa, quando a gente quer começar um exercício. Tem que ter disciplina para fazer, para acordar cedo, força de vontade, é isso, né? E além de ser difícil, ela é uma disciplina espiritual. Ou seja, ela é duplamente difícil da gente colocar em prática. Porque ela é espiritual, de fato, e ela milita contra a nossa carne caída. Ela milita contra a nossa natureza pecaminosa. E, de fato, a gente não quer colocar o nosso coração, a gente não quer se dispor a ter uma intimidade, a ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. A gente falou aqui, meditação e estudo da palavra. Ah, eu vou perder tempo com isso? Tenho coisas mais interessantes para fazer? Nosso coração fala isso, muitas vezes. Ou até mesmo sobre jejum, né? Colocar suas necessidades em segundo plano, em busca de algo maior, em busca de alguém maior. Ah, quem disse? Eu vou colocar aqui? Não, eu quero ter para mim, eu quero fazer as coisas que me agradam, eu quero fazer os meus desejos na hora que eu quero. E, meus irmãos, elas são difíceis também porque elas militam um pouco, porque elas vão um pouco de encontro com o que a gente costuma chamar de o espírito da nossa época. Solitude. Vamos pegar aqui o tema desse sermão de hoje. Como é difícil, não é verdade? A gente ficar sozinho, a gente querer ficar sozinho com a gente mesmo, com os nossos pensamentos, momentos em que a gente vai ter ali você e você mesmo, você vai ser confrontado pela sua consciência muitas vezes, é difícil. A pandemia, né? E eu fui lembrado da pandemia muito vividamente ao longo dos últimos dias, porque eu peguei Covid de novo e dessa vez veio brava aí a Covid. Mas durante a pandemia, além de ser complicada, né, porque a gente perdeu muita gente, ali havia incerteza, o medo de ficar doente, tenho certeza que você ou perdeu algum ente querido por conta da pandemia, ou conhece alguém que tenha perdido alguém muito querido por conta dessa doença. E ela foi difícil, a pandemia, o tempo lá do isolamento social, do confinamento, de você ficar em casa, porque ela forçou, de fato, a gente ficar sozinho, a gente ter um encontro consigo mesmo. Isso, de fato, às vezes pode ser apavorante. Eu lembro, e eu fui revisitar essa pesquisa, preparando o sermão, em 2021, o Instituto de Pesquisa, a Ipsos, fez uma pesquisa e mostrou que mais da metade dos brasileiros tem o pavor de ficar sozinho. A gente não quer mais ficar sozinho, a gente não quer. E mesmo quando a gente tem algum momento ali que a gente pode colocar o pensamento em ordem, colocar o pensamento no lugar, a gente quer abafar os ruídos do nosso próprio pensamento. Seja com um podcast, fazendo algum outro tipo de atividade. Na semana passada eu fui no hospital, estava lá no, na sala de espera do pronto-socorro, E eu tenho tentado, eu também confesso que às vezes é difícil, mas tenho tentado usar menos o celular. Né? Você pega ali, você vai na fila da padaria, vai pedir um pão, 2 minutos está ali já vendo, né? Scrollando, é o novo verbo, né? Scrollar, ver quem postou o quê, quem está colocando. E lá no pronto-socorro eu vi ali a galera, todo mundo lotado, a sala de espera ali, umas 30, 40 pessoas, todo mundo para o celular ali, fazendo num ritmo frenético, não lê nada, só passa ali, vai para a próxima foto, vídeo e tudo mais. O fato é que é muito raro a gente hoje querer estar sozinho com os nossos pensamentos, não é verdade? Eu comentei com o pessoal da manhã aqui que, apesar de não ser bom em quase nenhum esporte, eu gosto muito de acompanhar esporte, de assistir esportes e tudo mais. E um deles é a NBA, que é o basquete. E no basquete os atletas chegam ali antes do jogo, né? Os caras põem aqueles fones de ouvido gigantescos ali, até uns óculos meio ali escuros às vezes, vão ali arremessar e ficam ali. E tinha um atleta, que era o Ray Allen, que ele foi o recordista de bola de 3 pontos. E ele não fazia isso, ele chegava na quadra, ele não colocava nenhum fone, e uma vez o repórter perguntou para ele, falou, cara, por que você não põe nada? Não, eu gosto de estar sozinho com os meus pensamentos, é o momento que eu tenho para me concentrar, é o momento que eu tenho para fazer as coisas. Mas antes da gente continuar, meus irmãos, a gente tem que fazer uma distinção aqui. A disciplina espiritual em questão, que é a solitude, não é a solidão. Deus não chamou a gente para sermos solitários, né? Ali você pega a sua capa, vai ser um ermitão ali na rua, vai andar, não vai se relacionar com ninguém, não vai se relacionar com as coisas do mundo, porque você é alguém diferenciado e você vai se isolar, vai ser um Forrest Gump aí do século 21, vai sair correndo e pronto, e vai ficar solitário para o resto da vida. Não é isso. Solitude, meus irmãos, e a disciplina e a prática da solitude é a gente ter encontros com Deus, momentos de intimidade com o Senhor Jesus, mesmo até quando a gente está fazendo alguma outra coisa ou mesmo rodeado de várias pessoas. Existe um monge carmelita francês chamado Irmão Lourenço. Ele escreveu um livrinho que vale muito a pena ser lido, chamado A Prática da Presença de Deus. Esse monge, lá em 1700 e alguma coisa, ele não era um grande teólogo, um erudito, mas ele vivia no monastério ali. E ele era um cozinheiro, ele fazia a comida dos outros monges. E ele colocou um desafio para ele mesmo: eu quero viver minha vida 24 horas por dia, com todos os minutos, todos os dias, todas as semanas, sempre vivendo com a consciência da presença de Deus. Olha, é um desafio. E ele, de fato, ele descreve no livro como ele buscou fazer isso, como ele falhou muitas vezes, mas como ele quis estar sempre na presença do Senhor, mesmo fazendo outras coisas, tendo a consciência de que eu estou diante de alguém maior do que eu. E a gente pode fazer isso, seja numa oração no metrô lotado, ali quando acordo, logo de manhã, antes de ir para o trabalho, de tomar o café, de se arrumar, seja, enfim, numa caminhada no parque, seja no chuveiro, até tomando banho, é possível ter momentos de solitude. E o Senhor nos fornece esses momentos para estarmos mais próximos dEle. E, meus queridos, quem modela essa disciplina para a gente é o próprio Senhor Jesus. O que fala para a gente? Assim, o Senhor Jesus tinha a prática de praticar a disciplina da solitude. Ele inaugurou o seu ministério depois de ficar 40 dias no deserto. Antes de escolher os 12 discípulos, a Bíblia fala para a gente que Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Quando ele soube da morte de João Batista, Jesus se retirou do barco, em particular, a um lugar deserto. Após a primeira multiplicação dos pães, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E depois de uma longa noite de trabalho, depois de curar muitos doentes e muitos enfermos, a Bíblia diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, e ali orava. Então, disciplina espiritual, solitude, não é coisa de crente fanático, é coisa de crente que busca seguir ali os passos que o próprio Senhor Jesus ensinou para a gente ao longo do seu ministério. E, meus irmãos, a gente vai ver aqui no texto que a disciplina da solitude é uma disciplina às vezes difícil, porque nela Deus nos convida a ter um encontro pessoal com Ele. E nesse encontro pessoal com Ele, o Senhor vai fazer perguntas para a gente, Ele vai nos desafiar, Ele vai nos confrontar, Ele vai confrontar aquilo que a gente tem de mais precioso, de mais caro. Mas também nessa disciplina a gente vai crescer, vai amadurecer e vai ver o Senhor se revelando a nós. Amém? A primeira coisa, meus irmãos, que a gente tem que deixar claro e ser muito honesto com o que o texto diz pra gente aqui, é que o texto não fala de um personagem, no caso aqui Elias, que foi buscar ali a disciplina da solitude de uma forma totalmente voluntária, porque ele queria tirar um tempo de um retiro espiritual para estar com o Senhor, para ter mais intimidade com o Senhor. Não é isso. O texto fala para a gente que Elias teve medo. Ele teve medo e fugiu para salvar a vida. Elias, ele começou aqui na disciplina da solitude por conta do medo, por conta de uma aflição. A sua vida estava sob ameaça. E para a gente entender um pouco esse contexto, a gente tem que voltar um pouquinho, voltar um capítulo aqui da Bíblia, lá em 1 Reis 18, e a gente vê o porquê de Elias estar com tanto medo de querer sair, de querer fugir, de querer orar e falar: Senhor, eu não quero mais viver, tira a minha vida porque eu não mereço, eu não fui melhor que meus antepassados, pode acabar porque para mim chega. Como é que é o contexto da época aqui? A gente vê o reino de Israel dividido entre o reino do sul, o reino do norte, e o reino de Israel, de fato, aqui sendo governado por uma dupla de reis ali, né? Um casal, Acabe e Jezabel. Tem até uma novela aí da Jezabel, né? Fiquei sabendo que está rolando lá na Record e tudo mais. Acabe e Jezabel. E a Bíblia fala pra gente que Acabe, dentre todos os reis de Israel, ele foi o rei mais ímpio. Ele foi aquele cara que mais gostou de pecar, e que pecou mesmo, e que não tinha nenhum pudor em relação a isso. Esse era o homem, junto com a sua esposa Jezabel, que reinava sobre o reino do norte, o reino de Israel. E aí Elias chega, ele surge na história aqui da narrativa bíblica, e ele chega para Acabe e fala: Acabe, é o seguinte, ó, vamos resolver essa parada. Se o Senhor é Deus, então a gente adora o Senhor como verdadeiro Deus. Agora, se Baal, aí os seus ídolos são deuses de fato, que a gente adore os seus deuses. Chama todo o povo de Israel, vamos lá para o Monte Carmelo, que era um lugar de muita ali, enfim, visibilidade. É a mesma coisa que hoje a gente chegar e falar: vamos lá para Paulista, que a gente vai fazer um negócio interessante ali para todo mundo ver. Chama a TV, chama a rádio, porque vai ser de bombar o negócio. Então Elias chega para Acabe e fala: chama ali, chama os seus profetas. Quantos profetas são? Ah, 850, né? 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Azerá, que era uma outra deusa ali. Vamos lá para o Monte Carmelo, que eu vou propor um desafio para vocês. E aí Elias sobe ao Monte Carmelo e chega para os profetas e fala: ó, vamos fazer o seguinte. Cada grupo aí pega um novilho, pega um cordeiro, mata o cordeiro, corta em pedaços e coloca no altar. Coloca no altar. Vocês clamam aí a Baal, clamem ao seu Deus e eu vou clamar ao meu Deus. O Deus que responder com fogo do alto e consumir aqui o novilho, esse é o Deus, certo? Combinado? Os caras pensaram: pô, tá fácil, né? 850 contra 1, meu, rapidinho a gente resolve essa parada. E Elias dá uma colher de chá para eles. Eles falam: olha, pode começar vocês, já que vocês são muitos, comecem aí na frente. E aí o texto fala para a gente que eles ficam ali, adorando, clamando por Baal, a manhã inteira, chega no meio do dia, nada, não tem nenhuma resposta do céu. Elias até zomba desses profetas, fala: clama mais alto aí, porque talvez o Deus de vocês está dormindo, talvez ele foi viajar, ele não está ouvindo muito bem, já é meio velhinho, né? Então aumenta aí o som porque está precisando. Eles continuam lá, clamam mais alto, começam a se chicotear, a se mutilar ali, tal. Durante o dia todo nada acontece. E aí Elias chega e fala: vamos lá então, vamos resolver isso aqui. Ele faz uma oração muito simples. Ele fala: Senhor, para que todos saibam que só o Senhor é Deus, e que foi no teu nome, Senhor, e por tua ordem que eu mandei fazer essas coisas, responde com fogo do céu, Senhor. E na mesma hora, vum, vem o fogo do céu, consome ali o holocausto, consome o novilho, consome até a água que Elias tinha mandado colocar, jogar água ainda, né? Elias foi meio exibido, né? Já põe água aí, porque a água vai, o fogo vai acabar com a água também. E de fato foi isso. E aí quando isso acontece, Elias vai lá e manda prender e matar todos os profetas de Baal à espada. E aí acontece isso, né? Que a gente acabou de ler. Acabe, ele conta para Jezabel o que aconteceu, e Jezabel ameaça Elias. Fala: Elias, que os deuses, né, que os meus deuses, os deuses dela ali, me punam se eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Você tá com a sua cabeça vai rodar, Elias, sua cabeça está a prêmio, eu vou atrás de você, eu vou matar você como você matou os profetas. E aí, nesse contexto todo, que Elias tinha acabado de presenciar um milagre de Deus, ele foge, com medo, vai para o deserto. E meus irmãos, desculpem, é no deserto que Elias ele é confrontado, porque até então ele achou que era difícil, né, confrontar os profetas de Baal, confrontar ali quase 1000 profetas. Era difícil, né, pedir para Deus enviar fogo do céu, mas aqui no deserto, na solitude do deserto, ele é confrontado pelo verdadeiro Deus. E esse verdadeiro Deus confronta Elias de uma forma muito simples, por duas vezes, com duas perguntas muito diretas. Ele pergunta para Elias: Elias, o que que você está fazendo aqui? Elias, o que que você está fazendo aqui? E note que são duas perguntas e Elias responde a essas duas perguntas da mesmíssima forma, é o mesmíssimo texto. Por exemplo, no versículo 14 diz assim: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. É a mesma resposta que Elias dá para as duas vezes que, Deus pergunta a ele. E notem, são respostas parecidas, certo? Idênticas. Mas são respostas que não respondem o que Deus perguntou para Elias. Elias, o que você está fazendo aqui, meu camarada? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus do exército, blá, 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 blá. Ele vai com aquele discurso, mas ele não respondeu o que Deus estava perguntando para ele. E meus irmãos, eu falei, a disciplina da solitude, muitas vezes ela é difícil, porque é nela que Deus vai nos confrontar. É nela que Deus vai fazer perguntas difíceis para a gente. E aí a gente vai ter que dar um jeito de responder para Deus, porque Deus de fato conhece o nosso coração. Podem ser perguntas, por exemplo, por que você trata as pessoas do seu trabalho melhor do que você trata a sua esposa e os seus filhos? Ou pode ser uma pergunta, por que você mente para ser aceito pelas pessoas? Ou pode ser uma pergunta, por que você continua acessando esses sites aí que você acessa? Ou por que você continua vindo para a igreja, se a igreja de fato, o seu evangelho não faz nenhuma diferença para a sua vida? Perguntas que o Senhor vai fazer para nós. Perguntas incômodas. Lá onde está ali, onde está pegando, onde está doendo, é ali que o Senhor vai colocar o dedo na ferida para tratar eu e você. Meus irmãos, com perguntas, com um confrontamento cheio de graça e cheio de amor, mas é um confrontamento com o Deus verdadeiro. E aí a nossa tendência é fazer como Elias, né? É dar aquela resposta meio ensaboada, falar, não, Senhor, às vezes a gente se compara com os outros, né? Elias fala, pô, eu sou o único que sobrou aqui, ninguém está mais nem aí para você, Senhor, mas eu estou aqui, eu estou te servindo, né? Me comparo com os outros. Ou eu exagero os meus méritos, né? Achando que pelo meu mérito eu posso, né, fazer que Deus tenha dozinha de mim. Ah, você é uma pessoa boa de fato, então tudo bem, você pecou, então está tudo certo. Ou às vezes a gente até mente mesmo, distorce a realidade. Elias fez isso aqui, ele fala assim, olha, Senhor, eu fui o único que sobrou. Mentira. Mentira porque também aqui um capítulo antes, Elias ele tem um encontro com uma espécie de administrador do Palácio Real, Obadias. E Obadias era um homem temente a Deus, e diante do fato de Jezabel e Acabe estarem matando todos os profetas de Deus, Obadias fala para Elias, olha, eu aqui estou escondendo 100 profetas do Senhor, 50 em cada caverna, e eu vou lá secretamente, coloco meu pescoço a risco e dou comida, dou pão, dou água para essas pessoas. Elias sabia que ele não era o único que tinha sobrado, tinha pelo menos mais 100 ali. Mas ele fala assim, eu sou o único que sobrou e eu estou aqui, eu estou fazendo aqui a sua obra. Tentativa de responder com coisas que, de fato, não é essa a resposta que o Senhor está buscando, meus irmãos. Elias, ele teve um confronto com os reis de Israel, teve um confronto com os profetas de Baal e os profetas de Azerá, 850 pessoas. Mas aqui ele estava sendo confrontado por um, o Deus vivo e verdadeiro. E aí o bicho pega um pouco. Meus irmãos, a gente na solitude também, nós somos relembrados que Deus ele é um Deus relacional. É um Deus que quer ter um relacionamento íntimo com a gente, um relacionamento de proximidade com a gente. E, na verdade, é isso que a gente vê aqui, porque Elias tinha acabado de presenciar um fato muito maravilhoso da parte de Deus, que foi fogo descer do céu, consumir ali o holocausto, e ali ele, contra 850 profetas, sair vitorioso de uma situação assim. Mas, logo depois disso, ele estava aqui no fundo do poço. Foi do alto para baixo, muito rápido. O mesmo Elias que foi lá, pega os profetas, mata cada um a espada, só o Senhor é Deus, fogo desceu do céu. Logo depois ele está fugindo, com medo, para salvar a própria vida por causa da ameaça de uma mulher, da rainha de Jezabel. E ele está orando, Senhor, não aguento mais. Não aguento mais viver assim. Eu mereço morrer, eu quero acabar. Chega para mim, chega o meu ministério. Chega. E o que a gente aprende com isso é que muitas vezes a gente quer buscar só aquela coisa espetacular da parte de Deus. gente quer buscar, para falar no crentez, né, no evangeliquez, a gente quer viver de vitória em vitória, de glória em glória, porque eu sou a cabeça e não sou a cauda, e eu quero que o Senhor faça milagres, eu quero sempre viver ali com aquele quentinho no coração, vendo milagres acontecendo na minha vida, na minha casa. Mas no fundo isso não sustenta a caminhada cristã. Isso no fundo não forma crentes maduros, crentes que vão ali percorrer a longa jornada da solitude, a longa jornada da fé cristã, que de fato, meus irmãos, não é sempre que Deus vai tratar com a gente de formas maravilhosas, mas é sempre que Deus vai tratar com a gente de uma forma relacional. Relacional, meus irmãos. A gente não pode ser o crente imaturo que quer sempre buscar o milagre, que quer sempre buscar a visão da parte de Deus. Aquele crente que, diante de uma situação importante na vida, qual faculdade cursar, qual emprego aceitar, não, eu vou orar, e enquanto Deus não me responder, não me apontar claramente num sonho, numa visão, eu não vou tomar nenhuma decisão. Isso é característica de crente imaturo. E, na verdade, Deus sabe que isso não sustenta a nossa caminhada com Ele. O que sustenta a nossa caminhada com Ele é o relacionamento. É saber que Deus se relaciona com a gente no âmbito pessoal, no âmbito privado. Eu falei da pergunta, das perguntas incômodas que Deus faz a Elias, né? E de fato são perguntas confrontadoras da parte do Senhor. Mas tem um detalhe ali muito doce nessas perguntas. Tem um detalhe muito ali específico. Deus chama Elias pelo nome. Ele fala, Elias, o que que você está fazendo aqui? Elias, o que que você está fazendo aqui? É o Senhor tendo um contato com Elias. No relacionamento, no íntimo, meus irmãos. E não só isso, mas o Senhor vem até Elias, Ele toca em Elias por meio do seu anjo, Ele coloca ali, supre as necessidades de Elias com água, com pão. O Senhor tem um relacionamento íntimo com Elias. No Monte Carmelo, Deus mostrou para todo Israel quem Ele era. E Ele é um Deus de fato poderoso, capaz de mandar fogo do céu e acabar ali com a idolatria e acabar com os profetas de Baal e de Azerá. Mas aqui no deserto, na solitude, o Senhor estava tendo um encontro pessoal e estava mostrando para Elias, Elias, olha quem eu sou para você. Eu te conheço pelo nome e eu estou cuidando de você. Está difícil, né, Elias? Eu sei que está difícil, eu sei que você está passando por um momento muito complicado. Sua cabeça está a prêmio, estão buscando te matar e você está ali desesperado, está ali desanimado, porque você acabou de presenciar algo maravilhoso da minha parte e parece que isso não resolveu em nada no coração das pessoas e no povo de Israel e no rei Acabe e na rainha Jezabel. Mas Elias, eu estou com você, eu quero me relacionar com você no íntimo, no privado. É isso que sustenta, é isso que faz de nós crentes maduros. Não é crente que vai buscar a visão, não vai buscar a profecia, não vai buscar ali, impõe a mão e vai sair aí. Não é isso. O que sustenta a gente na caminhada, meus irmãos, é muitas vezes o relacionamento pessoal que a gente tem com o Senhor. E isso pode parecer que não é nada de sobrenatural, não é nada maravilhoso, extremamente miraculoso, mas é ali que o Senhor fala com a gente, é ali que o Senhor nos conhece pelo nome, e é ali que o Senhor quer alcançar a gente. Amém? E, meus queridos, a solitude, ela é a disciplina de cristãos maduros. Porque nesse texto e nessa história a gente vê pelo menos dois movimentos muito interessantes da parte de Elias. O primeiro movimento deles é que ele ora ao Senhor. E tudo bem que ele faz até uma oração meio estabanada, uma oração de alguém que está ali bastante, enfim, desesperado, né? Ele ora pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. E depois ele se deita e ele dorme. E o crente maduro, o crente que busca desenvolver as disciplinas espirituais, e a solitude é uma delas, é o cristão que, apesar dos problemas, apesar da coisa estar difícil, estar bem complicada, as coisas não estão caminhando muito bem, ele sabe que só tem um caminho para onde ele vai correr, que é falar com o próprio Senhor. Fala, Senhor, está aqui, olha aqui, exponda uma oração sincera, uma oração honesta ao Senhor acerca dos seus sentimentos, acerca daquilo que você está sentindo de fato. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu quero morrer. Senhor, tira a minha vida, porque nem coragem para me matar eu tenho, Senhor. E eu não sou digno de tirar a minha própria vida, mas o Senhor é digno, o Senhor pode tirar a minha vida, então me mata, porque para mim chega, para mim Deus. Essa é a oração de Elias, que ele faz ao Senhor. Uma oração de alguém com medo, uma oração de alguém desesperado. Mas é uma oração. É alguém que está buscando ao Senhor, mesmo no momento mais difícil, no fundo do poço, é alguém que sabe, eu não tenho para onde correr. E muitas vezes hoje no nosso dia a dia, a gente vê ali realmente cristãos que não estão a fim de percorrer a maratona, né, os 42 quilômetros, eles querem correr ali os 100 metros. E se no final não der muito certo, ah, tá bom, eu vou procurar outra coisa, vou buscar aqui outra coisa que me satisfaça, vou buscar ali outra coisa que vai me fazer esquecer os meus problemas, esquecer aquilo que eu estou passando. Porque parece que vir para a igreja, parece que orar, parece que buscar estar perto do Senhor não está adiantando mesmo, né? Então, ah, Deus que nada, eu vou procurar outra coisa. E Elias está mostrando para a gente que é o contrário. Em momentos difíceis, nós temos a quem acessar, nós temos a quem buscar, que é o próprio Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus maravilhoso que tem também um relacionamento pessoal com a gente. E não só Elias, ele quer estar mais perto de Deus numa dimensão, digamos, espiritual, por meio da oração, como aqui mostra que ele queria estar perto de Deus fisicamente até. Fisicamente. O versículo 8 diz pra gente que, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe. E aí o texto dá uma definição de o que é Horebe. Era o monte de Deus. Note que o anjo não fala para Elias que ele deve ir até o Monte Horebe, mas ele de fato vai. É o primeiro ímpeto dele que tem na mente dele é ir para o Monte Horebe. E o Monte Horebe, meus irmãos, talvez vocês o conheçam por um outro nome, pelo qual ele também é designado na Bíblia, que é o Monte Sinai. Monte Horebe, Monte Sinai é o mesmo lugar. E é um lugar muito importante na história do povo de Israel, porque foi nesse monte, no Monte Horebe, no Monte Sinai, que Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Se você lê ali em Êxodo 19, em Êxodo 20, você vê quando Deus ele liberta o povo do Egito com mão forte, com mão poderosa, por meio das pragas ali, abriu o Mar Vermelho, ele leva o povo a ter um encontro com ele no Monte Sinai, no Monte Horebe. E ali ele estabelece uma aliança com o seu povo, ali ele dá as tábuas da lei, dá os mandamentos a Moisés e dá ali, e ele fala para o povo de Israel, fala, olha, se vocês de fato seguirem aqui os meus mandamentos, seguirem a minha aliança, forem fiéis aqui, vocês serão a minha propriedade privada em toda a terra, serão o povo que vai revelar o meu nome para todas as nações. E parece que esse plano da parte de Deus, ele falhou um pouco, né? Veja bem, séculos antes, você vê ali o povo de Israel acabando de sair do Egito, libertos da escravidão, ali no Monte Sinai, um povo ali, Deus falando, e o povo, amém, é isso que a gente quer, Senhor, nós vamos seguir os teus mandamentos e tudo mais. Anos depois, o mesmo monte, o mesmo Deus, só um profeta. Cadê o povo? O povo está ali adorando Baal, está ali adorando Azerá, o povo está ali seguindo Acabe e Jezabel, ninguém está aqui. Parece que os planos de Deus foram frustrados, não é mesmo? Mas aí vem uma voz de Deus que fala para Elias, Elias, nada disso. Meus planos não foram frustrados porque eu fiz sobrar 7 mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. O Senhor vem numa voz suave, numa brisa quase silenciosa e fala para Elias, Elias, eu continuo no controle da história. Pode ficar tranquilo, eu sei o que você está pensando. Você veio aqui para o Monte Horebe, talvez você está lembrando daquilo que você leu nos seus antepassados, quando esse monte estava cheio de gente, agora não tem ninguém, tem só você, Elias, mas mesmo assim, nessa aparente fragilidade, nesse aparente fracasso dos meus planos, eu ainda tenho o controle da situação, eu ainda tenho o controle da sua história e da história maior. E da história maior, meus irmãos. E por fim, caminhando já para o final do sermão, a disciplina da solitude, assim como qualquer disciplina espiritual, ela não é um fim em si mesmo. Ela não é um escapismo gospel. Não é uma forma, um remedinho, uma pílula que você vai tomar para esquecer os seus problemas, para esquecer o seu casamento que está indo por água abaixo, para esquecer ali que o seu filho está se envolvendo com drogas. Não é isso, meus irmãos, não é isso. Não é um escapismo. A disciplina espiritual, a disciplina da solitude, algo que a gente pratica, que a gente coloca em prática para ter um momento de intimidade com o Senhor, para sermos fortalecidos pelo Senhor, para adquirirmos musculatura espiritual, para de fato enfrentar essa realidade transformados e cheios de confiança. Porque note que Deus fala para Elias, olha, Elias, você quer morrer? Você quer que eu tire a sua vida? Nada disso, Elias. Volte pelo caminho por onde você veio. Vá para o deserto de Damasco. E ali faça isso, faça aquilo, faça isso, Elias. Eu estou no controle da história. E eu quero te usar ainda para que os meus planos sejam cumpridos no povo de Israel. Não é um escapismo, não é você ir ali, eu vou ser um monge no monastério porque eu quero esquecer tudo de ruim, de triste na minha vida. Não. O crente maduro, o crente que se engaja em disciplinas espirituais, é o crente que vai buscar a ajuda do Senhor, mesmo em momentos difíceis, para enfrentar realidades difíceis. E a gente sabe, eu não preciso falar, porque essa é a nossa realidade, o mundo muitas vezes ele é cruel, e ele vai colocar a gente sempre para baixo, ele vai fazer com que a gente duvide da nossa fé, duvide da nossa identidade como filhos de Deus, mas na verdade as disciplinas mostram para a gente que o crente maduro, ele vai até o Senhor, ele busca ter um relacionamento íntimo com o Senhor para enfrentar as adversidades. E tem um grande paradoxo nessa questão, porque quanto mais eu me relaciono pessoalmente com Deus, mais eu entendo que, na verdade, o Evangelho e toda a história da salvação não é sobre mim, não é sobre eu individualmente. É incrível isso, né? Eu me relaciono com o Senhor no âmbito íntimo, no âmbito relacional, mas eu entendo que é maior do que eu faço parte de algo muito maior. O Senhor fala para Elias, volte ali, cumpra o seu papel, unja tal rei, porque eles servirão ao meu propósito. E além de você, Elias, eu também tenho 7 mil ali que eu separei, um povo que eu preservei para dar continuidade aos meus planos. Não é só sobre mim. Quanto mais eu me relaciono com o Senhor, eu tenho a certeza, eu tenho a noção, Senhor, eu estou aqui. Eu sou parte importante, sim, mas de um pequeno microcosmo daquilo que o Senhor está fazendo. E que honra é fazer parte disso, Senhor. E, meus irmãos, um detalhe muito interessante desse texto é a maneira e as várias maneiras que o Senhor se revela a Elias. Fala que vem um vento forte que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. E foi ali que Deus conversou, foi ali que Deus falou com Elias e foi assim que Deus se revelou a Elias, por meio de uma brisa suave. E quanto mais a gente se engaja na disciplina espiritual, quanto mais a gente se engaja tendo um relacionamento com o Senhor, o Espírito Santo vai tratando o nosso coração, vai aguçando nossos sentidos para muitas vezes perceber aquilo que o Senhor tem feito na aparente simplicidade, na aparente fragilidade, né? Porque a gente vê um texto desse e a gente fala, Deus com certeza vai estar no fogo, vai estar no terremoto, vai estar no vento. Não, Deus vem para Elias numa brisa suave, e é assim que ele se revela a Elias. É assim que ele se revela a Elias pelo nome, numa brisa suave. Meus irmãos, que a gente possa buscar isso e ter essa certeza de que o Senhor trabalha nas nossas vidas, muitas vezes, na maioria das vezes, por meio de coisas simples, por meio de situações simples do dia a dia, simples da vida. E aí você vê Deus agindo. Não é ali com o vento, com o estrondo, com o barulho forte, fazendo aquela coisa maravilhosa. E sim, Deus pode fazer isso, mas Deus opera na nossa vida por meio de aparentes simplicidades e aparentes fragilidades. Um exemplo disso que tocou muito meu coração, nesse último final de semana a gente retomou, né, os encontros de pequenos grupos. É Deus agindo na simplicidade, na casa de cada um ali. Pessoas que muitas vezes não se conhecem e se encontram pela primeira vez ali, já se tratam como irmãos e amigos de longa data. É o Senhor trabalhando nisso, em coisas aparentemente que o mundo ali fala, isso aí, imagina, Deus não está nisso aí. Não, Deus está aí sim, e Ele está operando. E a gente tem que ter essa certeza de que Deus opera também por meio da fraqueza, por meio da fragilidade, por meio das coisas simples da vida. E aí, meus irmãos, para concluir, Elias, ele teve esse encontro com Deus. Ele foi confrontado por Deus, mas Deus revelou para Elias algo ainda mais maravilhoso do que esse episódio que a gente leu aqui, porque o Senhor reservou para Elias algo muito maior. Deus reservou para Elias um dia em que ele veria a sua glória, não por meio do fogo, não por meio do terremoto, não por meio do vento forte, mas no rosto de uma pessoa, no rosto do Senhor Jesus. É assim que Lucas descreve para a gente o episódio da transfiguração. Lucas fala assim, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram brancas e resplandecentes. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Elias, ele viu toda a glória de Deus, e não foi no Monte Horeb. Não foi ali que ele presenciou Deus vindo com toda a sua glória, com toda a sua beleza. Foi ali, anos depois de ter sido arrebatado, né? A história fala que Elias não passou pela morte, mas que ele foi arrebatado. Ele teve um encontro com o próprio Deus ali em pessoa, em carne e osso, o Senhor Jesus. E ele viu ali o Senhor, o seu rosto se transformar, as suas vestes resplandecerem. Ele viu ali o Deus de toda a glória. Ele viu o Deus de toda a glória ali, presente, face a face. Ele conversou com o Deus glorioso. Elias e Moisés tiveram esse privilégio junto com os discípulos que presenciaram essa cena. Mas notem um detalhe aqui, meus irmãos. Apesar de ver Deus em pessoa, em toda a sua glória e majestade, Elias e Moisés conversavam com Jesus sobre a sua morte, sobre a sua iminente crucificação, sobre aquilo que o Senhor iria passar. E aí a gente vê, né? Será que Deus está na simplicidade? Deus está numa brisa suave, não está no terremoto, no vento? Será que Deus pode ser crucificado? E de fato o Senhor Jesus foi crucificado, apesar da sua glória, a glória que Elias presenciou, tanto no Monte Horeb quanto no Monte da Transfiguração. E é muito engraçado porque a oração que Elias faz aqui, ele fala: Senhor, eu quero morrer, tira a minha vida, porque eu não sou melhor, não fui melhor do que os meus antepassados. E Elias teve encontro de alguém que deu a sua vida voluntariamente, alguém que tinha sido infinitamente melhor do que todos os antepassados, alguém que tinha sido o cumprimento da lei e dos profetas, o próprio Senhor Jesus Cristo, que morreu no lugar de Elias, que morreu no meu lugar, que morreu no seu lugar, voluntariamente. Na cruz, meus irmãos, foi necessário um solitário. Foi necessário um solitário ali, alguém que clamou ao Senhor e não obteve resposta. Alguém que teve no seu momento de solitude no Getsêmani e recebeu a incumbência: vai lá porque cabe a você morrer na cruz. Foi necessário na cruz, meus irmãos, um solitário, esse solitário que Elias presenciou em toda a sua glória, que mesmo assim abriu mão para ser crucificado, para que a gente pudesse ter comunhão com Deus, para que a gente pudesse nunca mais viver sozinho, e para que a gente pudesse praticar disciplinas espirituais, solitude, buscar estar próximo do Senhor, buscar ter um relacionamento mais íntimo com Ele, buscar aí preparar o coração para a Páscoa, tendo a esperança de que sim, Deus morreu, mas Ele ressuscitou. E com esse Deus a gente pode, por meio desse solitário na cruz, ter comunhão com Ele. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, obrigado pela Tua bondade. Obrigado pelas maneiras maravilhosas como o Senhor se revela a nós, Pai. Muitas vezes de formas que a gente sequer imagina que o Senhor pode se revelar, Pai, ou que o Senhor pode fazer. Obrigado, Senhor, porque nós temos um Elias maior, Senhor, um Elias maior. Jesus Cristo, que era o cumprimento da lei dos profetas. Alguém que tinha sido muito maior que os seus antepassados, Senhor. E alguém que diligentemente aceitou a morte e morte de cruz, para possibilitar que a gente hoje pudesse nos reunir aqui como corpo, como igreja, e pudesse adorar e ter comunhão com esse Deus maravilhoso que se revelou a Elias lá no Monte Carmelo, com fogo do céu, mas que também se revelou na brisa suave e também se revelou em sua plenitude em Jesus Cristo. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito aplique aquilo que foi dito hoje aqui ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Essa é a minha oração, em nome do Teu Filho amado é que eu oro. Amém.